E aí, pessoal? Eu sou o professor Adriano Henrique Cândido e este é o programa Visualidades. Para o bom entendimento de tudo que é artístico, precisamos conhecer um pouquinho de cultura. Então, vamos falar de cultura. No mundo atual, as distâncias entre pessoas e povos parecem ter se dissolvido na realidade digital. Muitas vezes a impressão que temos é que não existem mais fronteiras. No mundo superconectado, parecem existir mais grupos que se unem por um interesse ou bandeira específicos, independentemente do local geográfico ou da língua, do que os antigos povos dos países. Será que isso é verdade? Será que realmente estamos ilimitados assim? Os conceitos que veremos no episódio de hoje vão tentar jogar um pouquinho mais de luz nessa questão. Multiculturalismo, interculturalismo e pluriculturalismo. Logo de cara, tropeçamos no primeiro problema: o que é cultura? Há diversas definições de cultura. Para não nos alongarmos, vou ficar com a definição do antropólogo inglês Edward Taylor, que é considerado o pai do conceito moderno de cultura. Ele disse: cultura é um conjunto complexo que inclui os conhecimentos, as técnicas, as crenças, a arte, as leis, a moral, os costumes e todas as outras capacidades e hábitos adquiridos pelo ser humano enquanto membro de uma sociedade. Ou seja, tudo que é criado pelo ser humano em oposição ao que é dado pela natureza. As culturas possuem fronteiras, geralmente estabelecidas pela história de um determinado grupo de seres humanos que vivem num local específico e falam a mesma língua. É aí que podemos falar em cultura brasileira, cultura canadense, cultura japonesa ou cultura sul-africana. Só para reforçar, eu estou usando a definição mais comum no mundo científico atual. Muitas outras definições existem por aí, umas mais fundamentadas, outras mais fantasiosas. Voltando, dentro de uma determinada cultura, existem grupos que compartilham experiências e criações próprias e que são diferentes dos outros grupos que formam a cultura mais ampla. Alguns chamam as produções e vivências de um grupo específico de subcultura. Sub por estar dentro de uma cultura maior e mais abrangente, enquanto que outros usam a palavra cultura mesmo, sem nenhuma diferença. Assim, dentro da cultura brasileira, por exemplo, podemos ter a subcultura nordestina, que continua fazendo parte da cultura brasileira, mas com características próprias que a difere dos outros grupos que formam a cultura brasileira. Ou podemos ter a subcultura dos sertanejos nordestinos, com características ainda mais próprias, que a difere dos outros membros da subcultura nordestina. Esse é um exemplo de uma subcultura geograficamente localizada, mas também existem subculturas que se formam a partir de uma ideologia, um gosto, etc. Existe uma subcultura gamer, uma subcultura feminista, uma subcultura dos apreciadores de vinho, uma subcultura dos que curtem música sertaneja e por aí vai. Lembrando, alguns chamam de subcultura gamer, enquanto outros vão chamar de cultura gamer. Tudo bem, desde que se entenda que é uma cultura específica dentro de outra cultura ampla. Continuaremos usando subcultura para um grupo específico e cultura para a sociedade geral para ficar mais claro. Tá bom de introdução. Vamos aos conceitos do episódio. Multiculturalismo. O multiculturalismo é a posição de quem reconhece a existência das diversas subculturas dentro da mesma cultura, do mesmo território. Há pessoas que se recusam a aceitar que exista, por exemplo, uma subcultura negra brasileira, dizendo que todos os brasileiros são iguais e qualquer diferença só é defendida para dividir o povo. Calma, vamos com calma. Qualquer sociedade é composta por muitos grupos diferentes, com experiências de vida e visões de mundo diferentes. Isso não faz com que a subcultura desse grupo não faça parte da cultura maior. No nosso exemplo, um negro brasileiro continua sendo brasileiro, com experiências específicas como negro. Mas essas experiências acontecem dentro do contexto maior da cultura brasileira. Ele é negro e é também brasileiro. Nunca vai deixar de pertencer à cultura brasileira, de ser brasileiro só porque é negro. Reconhecer o multiculturalismo, a possibilidade de diversas subculturas dentro de uma mesma cultura, é tornar a sociedade mais rica, mais variada, mais completa, mais de acordo com a realidade. Pelo lado contrário aos negacionistas culturais, outros tantos usam o discurso do multiculturalismo para negar a cultura maior e dizer que todos os integrantes daquela subcultura no mundo inteiro têm as mesmas experiências. Voltando ao nosso exemplo. Não existiria uma subcultura negra brasileira diferente de uma subcultura negra estadunidense. Todos os negros do mundo fariam parte de uma cultura negra global, independentemente do território e da cultura na qual eles vivam. Acho que não precisa de muita reflexão para perceber que a cultura brasileira e a cultura estadunidense são completamente diferentes. Negros dentro da cultura brasileira simplesmente não têm a mesma história e os mesmos costumes de negros dentro da cultura estadunidense, da cultura nigeriana ou da cultura russa. Negar a cultura maior somente tira o discurso da vida real, o aprisionando numa ilusão, numa fantasia. Uma subcultura pode se unir e se une por traços mais globais. Os gamers do mundo inteiro possuem, sim, características comuns em qualquer lugar do planeta. Porém, será que o gamer brasileiro possui exatamente os mesmos problemas no seu dia a dia de gamer do que o gamer dos Estados Unidos ou da China? Não, tenho certeza que não. É por isso que é uma subcultura. Apesar de poder possuir traços comuns no mundo todo, ainda vive e respira dentro de uma cultura maior própria. Interculturalismo. O interculturalismo já defende a relação entre culturas e subculturas. Ele não vê nenhum problema nas trocas entre pessoas e povos diferentes. Ele acredita que essas trocas só tendem a deixar as culturas e subculturas mais ricas e mais integradas, sem o risco de uma cultura ou subcultura destruir a outra. Em parte, isso é verdadeiro. Nós, seres humanos do planeta Terra, somos o resultado de inúmeras trocas que aconteceram entre inúmeros povos diferentes desde as cavernas. Não teríamos atingido o grau de desenvolvimento que temos hoje se não fossem as trocas culturais do passado. Porém, um gigantesco porém, a história humana é cheia de exemplos de uma cultura avançar para cima de outra a fim de destruí-la, exterminá-la. Muita riqueza cultural foi perdida na história por causa da dominação destruidora de uma cultura sobre outra. O mesmo acontece em relação às subculturas. Uma subcultura pode ganhar o poder dentro de uma determinada sociedade e tentar apagar outras subculturas dentro dessa sociedade, Também vimos isso numa infinidade de passagens históricas. Então, o interculturalismo é bom ou ruim? Respondo essa pergunta com uma fala do meu falecido avô. Respeito é bom e todo mundo gosta. É isso. Devemos defender o interculturalismo, pois é a melhor forma de nos enriquecermos como seres humanos. Porém, respeito é bom e todo mundo gosta. Mesmo que, por causas inúmeras, uma cultura ou subcultura ganhe a hegemonia, é fundamental que os integrantes dessa cultura ou dessa subcultura tenham respeito a todas as outras pessoas e suas vivências e conhecimentos. Muito da fúria nacionalista que devasta o mundo hoje se baseia justamente no oposto. Os assim chamados nacionalistas atacam tudo que seja diferente deles, atacam qualquer cultura estrangeira, mas também atacam todas as outras subculturas dentro de sua própria cultura. Eles querem impor seu poder internacionalmente, mas também querem dominar a tudo e todos internamente. Ou algum de vocês já viu um chamado nacionalista defender que sua chamada nação é composta por diversas pessoas diferentes dele e seus pares? Eu, pessoalmente, nunca vi. Para essa pessoa, o que ele chama de nação só inclui outros iguais a ele. Por fim, pluriculturalismo. O pluriculturalismo enfatiza a manutenção da identidade de cada cultura. Diferente do tal nacionalista, o pluriculturalista defende a existência e independência da sua cultura e de todas as outras culturas. Ele não quer exterminar ninguém, mas batalha para que sua cultura mantenha os traços que são próprios dela. Ele aceita as trocas culturais, mas faz isso sempre com uma defesa clara da sua identidade cultural. Internamente, o pluriculturalista também é diferente do tal nacionalista. Ele reconhece todo o conjunto de subculturas que formam sua cultura maior e dá a todas as subculturas o direito de existir. O que pode ser meio complicado é o grau de aceitação de uma subcultura diferente da dele. Mesmo se ele não quiser, digamos, se misturar, ainda assim ele defenderá a existência e o espaço das outras subculturas com as quais convive. Então, o multiculturalismo reconhece a existência de outras culturas e subculturas e quer todo mundo junto e misturado. O interculturalismo enfatiza a importância das trocas entre culturas e subculturas. O pluriculturalismo aceita a existência de culturas e subculturas diferentes, mas defende sua identidade cultural com firmeza. O que os três têm em comum é o reconhecimento das diferenças humanas no mundo afora e também dentro da sua própria sociedade. O multiculturalista quer misturar geral. O pluriculturalista vai se resguardar e o interculturalista vai colocar o foco nas trocas. Em outros episódios, veremos melhor essa coisa de cultura e de subcultura. Por enquanto, encerramos por aqui. Espero que os conceitos de hoje ajudem cada um de vocês a construir sua própria resposta para a questão do começo deste episódio. Será que a distância entre povos e pessoas se desfizeram ou será apenas uma impressão nossa? É isso aí. Quem estiver no Instagram é só me procurar. Meu perfil é @mrvisual, @mrvisual. Para quem quiser adquirir meu livro de História da Arte, é só procurar no Clube de Autores. O site é clubedeautores, tudo junto, clubedeautores.com.br. Procurem pelo título 200 Grandes Obras de Arte ou pelo autor Adriano Henrique Cândido. 200 Grandes Obras de Arte, Adriano Henrique Cândido. Obrigado pela atenção de vocês e até a próxima!